Olá, hoje eu resolvi falar de Ennio Morricone, que infelizmente nos deixou, né? Essa semana ele morreu agora no dia 6 de julho de 2020, aos 91 anos. Bom, o Ennio era romano e ele desde pequenininho ele já tocava, tinha banda e ele foi um compositor, arranjador e maestro italiano. Muitos dos filmes que nós assistimos têm lá o dedinho do Ennio Morricone. Ele fez várias trilhas de cinema, como The Good, The Bad, The Ugly, de 66, que é inclusive considerada uma das trilhas sonoras mais influentes da história. E foi introduzida no Grammy Hall of Fame, da fama. Bom, ele inclui, né, na sua filmografia aí, tem mais de 70 filmes premiados e todos os filmes de Sergio Leone, que estudou com ele desde pequenininho. Os dois estudaram juntos na escola primária. E desde Um Punhado de Dólares, todos os filmes do Giuseppe Tornatore, como Cinema Paradiso. Então, a partir do Cinema Paradiso, com o Giuseppe Tornatore, ele só fez os filmes junto com o cineasta. Batalha de Argel, de Dario Argento, 1900, Exorcista 2. Enfim, tem vários filmes muito legais, muito. Eu acho que são filmes que a gente. Só pela trilha a gente já sabe que vai ser bonito. E eu queria falar uma coisinha pessoal, porque esse filme, O Bom, O Mal e O Feio, que é de 66, tinha a dupla lá dos Trinities, né? Que era o Bud Spencer e o Terence Hill, que eu adoro os dois. E lembrando que o Bud Spencer, uma curiosidade, muitos não sabem, ele falava português e ele trabalhou. Eu acho que foi em meados aí dos anos 60, ele trabalhou no consulado italiano aqui do Brasil, de Recife. Então, ele falava perfeitamente português e a gente pode ver eles no, nos Trapalhões, né? Em um momento ali da conversa, o Butch fala sobre isso. E o Terence Hill, nosso atual Dom Mateu, pode ser visto na Rai de manhã, umas 8 horas, mais ou menos, é que começa o Dom Mateu. É uma série que eu acho que já está na nona no nono ano. Muito bom. Voltando ao Ennio, né? Ele começou a tocar a partir de 1940 trompete em bandas de jazz. E aí ele tornou-se arranjador. Ele tinha diploma, tanto de trompete como de arranjador, né? Ele trabalhou depois. Uma coisinha importante é que ele foi se tornando arranjador do estúdio da RCA Victor. E em 55 ele começou a escrever fantasmas para cinema. O que é isso? São as músicas, né? Que é a cara, o rosto do filme. E aí ele foi conhecendo outros cantores e compôs músicas para artistas como Paul Anka, Amina, Milva Zucchero e Andrea Bocelli. Se vocês não conhecem Mina, gente, todo estudante italiano tem que conhecer Mina, certo? Bom, a partir da década de 70, o Morricone se destacou em Hollywood e aí ele foi compondo, né, para diretores americanos como Don Siegel, Mike Nichols, o Brian De Palma. Deixa eu ver um outro famoso aqui, o Warren Beatty, que também é ator, Oliver Stone, o Quentin Tarantino. E em 77 ele compôs o tema oficial da Copa do Mundo da FIFA de 78, que foi, se eu não me engano, na Argentina, né? E aí músicas também para produções europeias, como Marco Polo, La Piovra, Nostrodomo, Carol e Imai. Enfim, tem várias aí. E para televisão ele fez algumas músicas que foi reutilizada em séries de televisão, como Simpsons e aquela série The Sopranos. Bom, falar dele é muito importante porque, como eu disse, ele é um ícone, foi um ícone, vai continuar sendo porque artista não morre, né, da Itália. Todo mundo adorava ele. Ele trabalhou com vários diretores e diversos gêneros, né? Ele trabalhou no sentido de fazer a música para os filmes, tá, gente? Como Bernardo Bertolucci, Mario Bolognini, Giuliano Montaldo, o Roman Polanski. Enfim, ele fez a trilha sonora do Demission de 1986, que foi certificada em ouro nos Estados Unidos. Enfim, o cara era muito, muito, muito bacana, muito bom. E lembrando que a mãe dele chamava Libera Ridolfi, o pai Mario Morricone, que também era músico, né? E a sua família veio de Arpino, perto de Frosinone, mas ele nasceu em Roma. Ele tinha quatro irmãos. Uma curiosidade é que um dos seus irmãos, que era o Aldo, ele morreu com 4 anos de idade devido comer morango. Não, comer cereja, desculpa, gente. Ele comeu cereja e ele era alérgico. E a babá, né, acho que não sabia, deixou o Aldo comer. Infelizmente, teve essa tragédia aí na vida com 4 anos de idade. As irmãs dele era a Adriana, a Maria e a Franca. E elas moravam em Trastevere, no centro de Roma, né, com os parentes. E o pai dele, como eu falei, era músico, já tocava trompete, trabalhava profissionalmente em diferentes orquestras de música leve, enquanto a sua mãe, a Libera, montou uma pequena empresa têxtil. O primeiro professor foi o pai, claro, né, para ensinar ele a tocar música e tal. E depois ele foi estudar na Academia Nacional de Santa Cecília para ter aula sobre orientação de Umberto Semproni. Ele entrou formalmente no conservatório em 1940, quando ele tinha só 12 anos de idade. E uma coisa engraçada, né, que eu li em algum lugar uma vez, é que ele entrou no curso. O curso era mais ou menos de 4 anos, mas ele completou esse curso só em 6 meses, de tão bom que ele era. Então, ele foi para estudar no conservatório com 12 anos, né, para estudar harmonia. O curso era de 6 meses. Aliás, o curso era de 4 anos, e em 6 meses ele completou o curso. E aí depois ele estudou trompete, composição, música, coral, sobre a direção do Goffredo Petrassi, que o influenciou desde então. E aí, em 41, ele foi escolhido entre os estudantes da Academia Nacional de Santa Cecília, onde ele estudava, para fazer parte da orquestra da ópera, dirigida por Carlos Zecchi, por ocasião de uma excursão pela região de Vêneto. E aí, em 46, aí sim ele recebeu o diploma de trompete. E depois que ele se formou, aí ele continuou a trabalhar, né, em composições e arranjos clássicos. E ele tinha recebido já o diploma de instrumentação para arranjo de bandas, fanfarra, certo, gente? Com nota de 9 e 10 em 52. E aí seus estudos foram incluídos no Conservatório de Santa Cecília em 54. E aí ele tirou de 9,5 a 10 em seu diploma de composição sobre Petrassi. Ele também foi casado desde 56 com a Maria Trávia, o grande amor da sua vida. Deixou até uma carta que a imprensa divulgou, falando o quanto ele a amava e o quanto ele deixou ela, não para sempre, mas temporariamente. Foi uma carta bem emocionante que ele mesmo escreveu, de quatro punhos. E ele conheceu ela em 50 e casou em 56. E eles tiveram 3 filhos e uma filha. Então, eles tiveram o Marco, que é nascido em 57, a Alessandra, em 61, o também maestro e compositor Andrea, que nasceu em 64, e o Giovanni Morricone, que é cineasta, nascido em 66 e que mora em Nova York. E ele tem uma nora, que se chama Mônica. Ele também agradece a Mônica na carta. Fiquei muito feliz que é o mesmo nome que eu. Aliás, que o meu. E ele viveu a vida toda na Itália. Ele nunca, nunca na vida dele desejou viver em Hollywood. Muito legal isso. Uma vez, numa entrevista no New York Times, ele listou ali centenas de artistas, né, cujo ele queria falar, fazer filmes e tal, né? E a própria revista listou entre centenas de artistas cujo material foi supostamente destruído num incêndio da Universal em 2008. Uma pena, né? Ele morreu, como eu disse, no dia 6 de julho de 2020, em Roma, aos 91 anos, devido a complicações recorrentes a uma queda. Infelizmente, prêmios vários, né? Vários, vários, vários. Ele tem Desde o Oscar, ele tem o Leão de Ouro, ele tem acho que é BAFTA, né? Que é um dos prêmios mais importantes dos Estados Unidos. Ele tem o Globo de Ouro, ele tem o David Donatello, que é o Oscar italiano, ele tem um que é da Academia lá internacional, aliás, da europeia. Enfim, gente, tem que conhecer, tem que saber um pouquinho sobre ele, porque quando a gente assiste um filme, vai estar lá Ennio Morricone, certo? Eu não podia deixar de falar sobre ele. Acho que é muito bonito. Quem assiste Cinema Paradiso, por exemplo, se encanta com o filme, e só a música é algo impressionante, é linda. Colocar uma letra depois, a letra também, quem fez, que eu não sei agora. É emocionante. Tem esse filme que eu falei, o Bom, o Feio, é uma gracinha essa música, eu adoro. Enfim, para quem é estudante, eu falei, vai lá, procura sobre o Ennio, assistam os filmes, né, das quais ele compôs as músicas, como 1900, é um filme belíssimo também. E é isso, gente, eu agradeço quem está me ouvindo, um beijo.